convidado de surpresa é o Vítor Ruidores, professor e artista multifacetado que se tem dedicado às letras, ao teatro e ao estudo e divulgação da cultura açoriana. Hoje vai falar-nos sobre as tradições de carnaval nos Açores. Bem-vindo, Vítor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Os Açores celebram intensamente o carnaval. Por aqui, a quadra carnavalesca começa 4 semanas antes, com o Dia de Amigos, a que se segue o Dia de Amigas e ainda as quintas-feiras de compadres e de comadres. Como nasceu esta tradição tão peculiar e como evoluiu até aos convívios de hoje em dia?
Ora viva! Etimologicamente, carnaval vem do latim carnivale, que significa adeus à carne. Ou seja, antes que venha a quaresma, tempo que para os cristãos é destinado à abstinência, à penitência e ao jejum, há que aproveitar da melhor forma possível a quadra carnavalesca. É neste contexto que surgem as quintas-feiras de amigos, amigas, compadres e comadres e que, ao que julgo saber e segundo alguma pesquisa que fiz, estas quintas-feiras foram introduzidas na Ilha Terceira por funcionários públicos vindos do continente nos anos 40 e 50 do século passado, festas que posteriormente se espalharam pelas restantes ilhas. E a coisa pegou porque antes já tínhamos nos Açores, e possivelmente desde o século XIX, os chamados assaltos carnavalescos. E por conseguinte já havia esse pretexto para comer e beber, sendo que as referidas quintas-feiras mantêm precisamente esse espírito. A evolução que houve até aos dias de hoje é que aquilo que antigamente acontecia em casas particulares passou a realizar-se em espaços públicos, nomeadamente os restaurantes. Mas o objetivo é o mesmo de sempre, ou seja, a diversão e o fortalecimento dos laços de amizade e de solidariedade.
Os assaltos de carnaval também são uma tradição açoriana, que tem assumido diferentes características ao longo do tempo e de ilha para ilha. O que nos pode dizer sobre esta manifestação carnavalesca?
O assalto constitui uma tradição carnavalesca que é transversal a todas as ilhas açorianas e que, tanto quanto consegui apurar, remontará ao século XIX. O assalto começou por ser literalmente um assalto, no sentido de uma invasão consentida, feita por um grupo de pessoas que se apresentavam mascaradas, com perucas elaboradas, trazendo vários instrumentos musicais. Esse grupo não vinha para roubar nada, a não ser o sossego do proprietário da casa, pessoa que era previamente escolhida por ser alguém que, em casa, tivesse comes e bebes, bem como um espaço suficiente para organizar um baile. Batia-se à porta e, se o dono tivesse pelos ajustes, abria-se a porta para entrar o grupo de mascarados. E havia aqui o fator surpresa, que era o dono da casa a tentar descobrir quem estava por detrás das máscaras. Só depois de todos estarem desmascarados é que então se comia e bebia e tudo acabava num baile que se prolongava noite fora. Como todas as tradições, também esta sofreu evoluções ao longo do tempo. Os donos da casa, a partir de certa altura, passaram a ser previamente informados dos assaltos e hoje, como sabemos, é tudo previamente combinado. Ou seja, os assaltos acontecem quer em casas particulares, quer em coletividades, a convite de familiares ou amigos, e em que geralmente as senhoras trazem a comida e os homens as bebidas. Aqui na Ilha do Faial ficaram famosos os assaltos da linguiça na Sociedade Artista Faialense e, ao que consegui apurar, junto de pessoas mais idosas, o assalto da linguiça teve grande incremento com a presença dos expedicionários que cá se fixaram durante a Segunda Guerra Mundial.
Atualmente, o Carnaval nos Açores comemora sobretudo nos bailes e nas matinés, onde se faz a festa com música, máscaras e fantasias mais ou menos elaboradas. Na Ilha de São Miguel, destacam-se os bailes de gala do Coliseu Miquelense, onde os participantes levam o farnel em cestas decoradas. Também a Ilha Graciosa, em particular, é famosa pelos seus bailes de carnaval. O que os torna tão especiais?
Bom, para já há uma grande diferença. É que o carnaval na Ilha Graciosa não dura apenas 3 ou 4 dias, mas 3 meses. Acaba o Natal e começam logo os bailes. Bailes que acontecem em todos os clubes e coletividades da ilha, com muita animação, muita diversão e muita alegria e muita criatividade. É essencialmente, portanto, os bailes da Graciosa, estamos na presença de um baile que é um carnaval de salão, essencialmente um carnaval de salão. São bailes que marcam a diferença pelo rigor da apresentação de fantasias espetaculares por parte de muitos e variados grupos. Estes grupos movimentam cerca de 700 figurantes, o que significa que, tendo a Graciosa 4 mil habitantes, temos que 1/3 da sua população está diretamente envolvida na folia carnavalesca. Esta percentagem dispara se contabilizarmos as pessoas que participam no baile e assistem aos desfiles de fantasias em cada uma das coletividades da ilha, porque só os doentes e os acamados é que ficam em casa nestes dias festivos. Há uma outra originalidade nos bailes da Graciosa e que é a moda do chocolate, em que é forçoso, é imperioso que o cavalheiro ofereça um chocolate à pessoa que pediu para dançar. São bailes em que se dança até cair para o lado e os músicos dos conjuntos tocam e cantam até estourar a voz. E eu, enquanto graciosense e folião, garanto-vos que o carnaval na Graciosa é mesmo uma experiência limite.
Para além das comemorações nos salões e salas de espetáculos, há festejos na rua, como os desfiles de carnaval, que juntam pessoas de todas as idades, mas também a tradicional dança dos arcos e a dança dos cadarços, como é conhecida na Ilha do Faial e em São Miguel, ou do pau das fitas, como é chamada na Ilha Terceira. Em que consiste esta dança?
Nos dias que correm, a dança dos cadarços ou das fitas é apenas dançada nas ilhas de São Miguel e do Faial, e no Faial somente, nos dias que correm, somente na freguesia de Pedro Miguel. Segundo alguns autores, a dança dos cadarços tem origem na Provença, com raízes nas remotas festas pagãs da primavera, do verão e do outono, estando ligadas a diversas atividades agrícolas. A dança estrutura-se em torno de 2 alas de dançarinos, puxada por um mestre e 1 ou 2 comandantes. O mestre vem munido de espada e apito e vai dirigindo a coreografia. No meio da dança existe um mastro de 2,5 metros e no cimo, presas numa série de fitas multicolores, correspondendo a cada um dos dançarinos, que, evoluindo em movimentos alternados, vão entrelaçando as fitas. Segundo Luís Bernardo de Ataíde, a dança dos cadarços foi introduzida nos Açores no século XIX, mais precisamente no ano de 1825, a partir da ilha de São Miguel, e obviamente que esta dança se estendeu por todas as ilhas dos Açores, mas sendo que neste momento, e como eu dizia há pouco, ela apenas se circunscreve às ilhas de São Miguel e do Faial, e na ilha do Faial, mais concretamente na freguesia de Pedro Miguel.
Sem dúvida que a tradição de carnaval mais emblemática do arquipélago são as danças, bailinhos e comédias do carnaval da Ilha Terceira. Teatros musicados, cheios de simbolismo e muitas vezes de sátira social. Podia falar-nos mais sobre esta expressão artística secular, distinguida a nível nacional como património cultural e material?
Os bailinhos da Ilha Terceira possuem uma clara influência vicentina, nomeadamente no que às cantigas de escárnio e maldizer diz respeito. E a canção de Esteirense As Velhas, por exemplo, são precisamente resquícios desse género satírico. Assistimos nos dias que correm a tais influências medievais e renascentistas nestas ilhas açorianas, por exemplo, de origem religiosa temos as Cavalhadas em São Miguel e na componente profana, precisamente as danças de entrudo na Ilha Terceira. Estas danças de espada, pandeiro e bailinhos animam em manifestação espontânea e genuína todos os salões terceirenses num teatro do povo e para o povo, em representações que atingem a teatralidade plena. Estou a falar numa grande economia de meios e numa enorme eficácia cénica. A uma média de 60 por ano, os bailinhos da Terceira constituem a maior manifestação de teatro popular rimado em língua portuguesa, segundo o estudioso José Orlando Bertão. Trata-se de um fenómeno que capitaliza forças e energias, trata-se de facto de um fenómeno cultural que, pelo exercício de uma feroz crítica social, funciona como uma autêntica catarse coletiva. Daí a ser justamente distinguido, a nível nacional, como património cultural imaterial.
E não podíamos terminar a nossa conversa sem falar nos doces de carnaval, em que se incluem as filhós, as malassadas, os cuscurões e as fofas típicas da Ilha do Faial. Não vamos dar nenhuma receita, até porque cada ilha e, por vezes, cada família tem a sua. Mas, de uma forma geral, o que nos pode dizer sobre a doçaria carnavalesca?
Com pequenas exceções e variantes, a doçaria carnavalesca é comum no arquipélago dos Açores. Os doces mais emblemáticos em cada uma destas ilhas são as filhós de forno, que no Faial têm a denominação de fofas, e os cuscurões. Na Ilha do Faial, para além destes, existem dois doces que, tanto quanto julgo saber, não são comercializados, sendo apenas confeccionados por senhoras de idade já avançada. Refiro-me aos sonhos doces e às flores de carnaval. São, de facto, dois doces pouco conhecidos entre nós, precisamente não são comercializados. De resto, tirando o pudim de feijão dos frades do convento da Horta, não existe, em rigor, um doce que possamos dizer que é exclusivo da Ilha do Faial. Mas sim, as filhós, as malassadas, os cuscurões e as fofas são os doces típicos do carnaval açoriano.
Muito obrigada, Vítor, por nos ter falado destas tradições que todos os anos trazem cor, música, sabor e muita alegria ao Carnaval nos Açores. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.